Neste mês é realizada pelo país a campanha Janeiro Branco, que chama atenção para a saúde mental. E dentro desse assunto, o Ministério Público do Trabalho promove ações sobre o bem-estar de trabalhadores. E para falar sobre isso, vamos receber aqui na Rádio MPT a Procuradora do Trabalho, Renata Coelho. Procuradora, muito obrigada por nos atender e falar sobre esse assunto tão importante.
Eu que agradeço a oportunidade.
E a senhora escreveu um artigo justamente sobre os impactos da intensificação do trabalho na saúde mental dos trabalhadores, né? E qual é o atual cenário e como isso afeta o dia a dia das pessoas?
Duas coisas são essenciais. Primeiro, lembrar que saúde não é só a saúde física, né, o vigor físico. Lembrar que saúde é também a saúde emocional, afetiva, saúde mental. Né? Então, um corpo são é um corpo são física, emocional e mentalmente falando. E o segundo aspecto importante de se lembrar é que o meio ambiente de trabalho, ele influi fortemente na saúde, para o bem ou para o mal. Né? As condições de trabalho, a organização do trabalho, as tarefas, as demandas, o tipo de trabalho, o tipo de energia que ele consome, influenciam completamente na saúde do trabalhador. Hoje em dia, o trabalho é central e estruturante na vida das pessoas. Então, não é possível promover saúde sem um ambiente de trabalho sadio, né? E aí entra a nossa atuação e o papel do Ministério Público do Trabalho.
E a senhora até comenta um pouco neste artigo, né, sobre como hoje em dia a gente não consegue se desligar mais do trabalho. Isso é um agravante também? Tá o tempo todo ali no celular na mão, checando e-mail, checando mensagem.
Sim, com certeza. O sentido do trabalho mudou, né? O Ricardo Antunes, que é um sociólogo da Unicamp e filósofos internacionalmente cuidam muito hoje desse tema. O valor que nós damos ao trabalho, a importância que nós damos para o trabalho e o tempo que nós dedicamos ao trabalho nunca foi tão grande na história da humanidade. E não é só tempo dentro do ambiente. Nós pensamos em trabalho, falamos do trabalho, nos relacionamos hoje principalmente com pessoas do trabalho, mesmo em férias. Olhamos o WhatsApp, a tecnologia hoje, né? Todos nós temos um satélite na nossa cabeça, somos demandados da hora que acordamos até a hora que dormimos. As pessoas sonham com o trabalho, acordam muitas vezes mais cansadas do que quando foram dormir, né? Então, dormem trabalhando, né? Isso é um novo fenômeno que consome hoje uma energia psíquica, emocional muito grande das pessoas. O trabalho, ele está também, além de consumir mais tempo e nos demandar mais e ter um valor mais importante na nossa vida, o trabalho hoje ele é mais intenso, né? Ou seja, o ritmo é outro, a exigência de resposta automática, as múltiplas demandas. Então, tudo isso impacta, porque nós não fomos biologicamente constituídos para todas essas demandas, para toda essa rapidez, toda essa agilidade. E isso, com certeza, impacta na saúde de todos nós. E na saúde do trabalhador, né? Todos somos, seremos ou já fomos trabalhadores em algum momento da nossa vida.
E existem alguns setores que são ainda mais prejudicados?
Existem, nas pesquisas acadêmicas, nós temos setores, categorias profissionais com maior índice de adoecimento. Não necessariamente esse índice se reflete nas estatísticas de afastamento do trabalho. Porque aí a gente vai lidar com o estigma, né, do afastamento por saúde mental, muitas pessoas estão doentes e não procuram auxílio, e com a subnotificação, né? Muitos empregadores e mesmo o INSS não reconhecem, muitas vezes, que o sofrimento psíquico daquela pessoa está relacionado ao trabalho. Então, nem sempre a estatística oficial vai fazer uma perfeita conformidade com os dados acadêmicos. Mas as pesquisas acadêmicas, que são mais fiéis, relacionam aí bancário, o setor de saúde e o telemarketing, né? São três aí grandes segmentos econômicos de profissionais em profundo sofrimento no Brasil. Desses três, eu destacaria, seja pelo consumo de demanda emocional, seja pelo tipo de jornada, por lidar com vida ou morte e adoecimento, eu destacaria o setor de saúde. Hoje é preciso que nós vejamos o profissional de saúde como um profissional que promove saúde, mas está doente, né? E que tem acesso fácil a álcool, a drogas. Então, é preciso hoje no Brasil, falando de Janeiro Branco, e lembrando que branco é a cor dos profissionais de saúde, é uma cor muito emblemática, né? Quando você lembra de uniforme branco, você lembra imediatamente de um médico. Então, é preciso que a gente lembre do Janeiro Branco e lembre que os profissionais que cuidam da nossa saúde estão doentes.
Certo, e a senhora inclusive fez umas recomendações, né, para um hospital aqui do Distrito Federal, o Hospital Regional do Gama. Quais foram essas recomendações?
Isso. Nós temos o profissional de saúde com muito sofrimento mental e o de saúde pública, seja pela falta de reconhecimento, pelo baixo salário, pela falta de estrutura e de elevada demanda dos hospitais públicos. Então, o profissional de saúde pública, ele tem tudo isso ainda elevado à máxima potência. Nós temos um índice grande de afastamento e de adoecimento de profissionais de saúde. Temos recentemente uma tese de doutorado da UNB mostrando que, por exemplo, no HMIB, Hospital Materno de Brasília, nós chegamos a ter 60% dos profissionais da área de pediatria afastados por questões de saúde mental. Elevados índices do Hospital do Gama, né? O Distrito Federal faz concurso público. Quando o médico ele é designado a trabalhar no Gama, ele desiste, né? Mesmo tendo pago taxa, participado de provas, sido aprovado, porque muitas vezes é um profissional, digamos, dois profissionais de plantão para atender toda uma unidade de pronto-socorro, de casos graves. O profissional pode suportar isso 6 meses, 1 ano, depois disso ele adoece. Então as recomendações são principalmente para cuidar da estrutura física e cuidar das questões de saúde mental, né? Ou seja, o ritmo de trabalho, a jornada, as escalas, o dimensionamento do pessoal, né? A quantidade de profissionais para atender aquela população, as exigências que são colocadas sobre o médico, as responsabilidades, a clareza na comunicação, a gestão não violenta, né? Uma gestão mais democrática, menos autoritária, transparência, objetividade nos critérios, para que não se politize decisões administrativas, para que não se crie privilégios, para que se construa políticas de prevenção à assédio moral e sexual, para que se avalie e puna e elimine situações de assédio moral e sexual. Então, tudo isso são um conjunto de medidas para lembrar para os empregadores, e no caso aí para a área de saúde, que o trabalho ele pode ser um grande instrumento de inclusão e de saúde, mas ele também pode ser um instrumento de isolamento, de privação e de sofrimento. Então é preciso, no Janeiro Branco, lembrar o papel, essa dicotomia do trabalho. O trabalho pode promover bem-estar, mas o trabalho também pode ser a causa de sofrimento, de adoecimento e muitas vezes até do suicídio de um trabalhador.
Ah, tá certo. Bom, nós conversamos com a Procuradora do Trabalho, Renata Coelho, sobre Janeiro Branco, um mês que alerta para a questão da saúde mental. E o MPT aproveita a ocasião para chamar atenção para a saúde mental de trabalhadores. Procuradora, muito obrigada por ter nos atendido.
Obrigada, um bom ano e muita saúde para todos.